verdadeiros escândalos de disponibilização do Bolsa Família para pessoas que não têm enquadramento no programa, né? Isso gerou muita polêmica a ponto de chamar a atenção do próprio Ministério do Desenvolvimento Social, que buscou a imprensa para dizer que providências estava tomando, principalmente nos casos de solidão. E quanto mais se entra nessa história de solidão, mais absurdos são encontrados. Ontem mesmo foi divulgado que tem secretária de assistência social, secretária de gabinete da prefeita, professora no meio. Tabira divulgou ontem. Ontem foi divulgada uma relação de Tabira com, para você ter uma ideia, dentre as pessoas, acharam advogada, dona de salão de beleza, esposa de servidor público estadual, né, que tem renda que não bate com 154 ou menos por pessoa, por cabeça, uma técnica de enfermagem de uma clínica privada, né, a outra dona de salão aqui, essa daqui é outra, mais uma dona de salão, aposentada com marido, dono de padaria, marido comerciante com filha que trabalha no hospital, dono de mercado, concursada da prefeitura, dona de loja, o marido é professor, só servidor da Câmara aqui dois ou três, já tinha estourado o nome de um há uns dias, né? Para você ter uma ideia dos absurdos que estão sendo flagrados e noticiados a partir do caso de solidão, estão reverberando. Claro, o nosso programa, né, quer entender melhor como funciona o Bolsa Família em cidades como Afogados, como Carnaíba, e se é realmente possível, de quem é a culpa quando acontece um problema desse, quando alguém recebe de forma tão absurda, sem direito ao benefício. O problema é da coordenação local que deixou passar, é do assistente social que deixou passar, é do Ministério que não cortou no cruzamento de dados. Onde está o nó quando isso acontece? É fato, né, que perfeição num programa dessa magnitude, com esse número de pessoas, ninguém vai querer dizer aqui que um ou outro nome não pode acabar escapando no momento. O que revolta é ver casos que parecem gerados a partir de um esquema, como é o caso de solidão. O próprio Ministério está dizendo isso, que está buscando a investigação lá, o caldo lá é grosso, entendeu? Porque há muitos indícios, se a coordenadora do programa estava cadastrada no Bolsa Família, há muitos indícios de, ao contrário de falhas no sistema, de um que escapou, de uma ação quase que deliberada, e é isso que o Ministério está apurando. Vai começar a apurar Tabira agora, e eu estou aqui com representantes de duas cidades que não estão no olho desse furacão, não apareceram no olho desse furacão. Afogados da Ingazeira, estou aqui com a coordenadora Zulene Alves e com o Dionísio Júnior, que é assistente social do Bolsa Afogados, e Carnaíba, estou aqui com a Maria Lúcia Pereira Lima, coordenadora de Carnaíba. E estou perguntando, eu perguntei isso há alguns dias, as pessoas foram muito genéricas. Ah, mas tem. Se for em Afogados, tem. Se for em Carnaíba, tem. Se for em outros municípios, tem. Eu pergunto, você conhece um caso específico? Aí você não precisa, dizer, porque as pessoas têm medo de dizer nome, onde mora, o que é que faz e por que é que está recebendo errado, né? Mas você conhece algum caso específico de pessoa que você sabe que não precisa e recebe o Bolsa Família? Se você quiser dizer, tudo bem. Se não quiser dizer o nome, não precisa dizer. Mas eu estou liberando agora para você participar. Pelo telefone, 3838-1213. Pela internet, no www.radiopajeu.com.br. Pelo zap, no 996580554. Para você participar, né? Vamos lá, vamos conversar com Zulene, com Dionísio, com Lúcia. Agradecendo a eles aí pela gentileza da presença. Zulene, o que é que está sendo feito em Afogados para evitar, para diminuir os riscos de que aconteçam grandes distorções, de que a gente pegue pessoas que não têm direito e que recebam o Bolsa Família? Prazer tê-la conosco.
Prazer é todo meu, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Pajeú, bom dia funcionários da rádio, bom dia Lúcia, assistentes sociais que estão nos acompanhando, é um prazer tê-las conosco, né? E nossa assistente social Dionísio. Bom, aqui em Afogados da Ingazeira já é uma rotina, é de praxe, né? Nós estarmos realmente de olho vivo, né? nos cadastros, né, que são feitos, nós temos assim, tido um trabalho contínuo, né, de janeiro a janeiro, como se diz, e em averiguação cadastral, em ter cuidado, em ter zelo pelos cadastros que são feitos no nosso município. Nós temos aqui em Afogados da Ingazeira, eu quero dizer à comunidade, que são quase 10 mil cadastros válidos e alguns estão validando. Dentre esses cadastros, que não são todos para Bolsa Família, que são cadastros que são feitos para outras finalidades, é exemplo de Minha Casa Minha Vida, de carteira do idoso, de tarifa social da CELP, dentre eles nós temos, recebendo na folha de novembro, 5.547 beneficiários. Eu digo a você, Nil Júnior, que nós temos tido assim muito cuidado quando a gente... Eu venho sempre nessa rádio e em outras emissoras e falo sempre da veracidade das informações nos cadastros, da atualização cadastral, que a gente diz que é 2 anos, mas necessariamente não precisa ser 2 anos, não. Se você mudou de endereço, se você tinha, por exemplo, algum tipo de benefício, algum salário, e mesmo recebendo um salário, você recebia por ter a composição familiar de até 5 ou 6 pessoas na família, e você não tem mais e perdeu o benefício, você precisa vir fazer a atualização cadastral no seu município. Quando eu falo muito aqui da veracidade, são cadastros que muitas vezes as pessoas negam as informações. E diante tantos cadastros e tanto trabalho, que não só é Bolsa Família, o Cadastro Único, ele é um aplicativo que o município tem que ter muito cuidado, tem que trabalhar com muito respeito, com muita responsabilidade, a gente também cuida do programa Bolsa Família. Eu diria que aqui em Afogados nós temos a felicidade, eu posso dizer a felicidade, de ter uma ouvidoria trabalhando junto com a gente e uma equipe coesa que vive em sintonia conosco, tanto os operadores como os digitadores, toda a equipe. A gente pede sempre, né, que qualquer dúvida nos passe para a coordenadora, passe para o assistente social. Cadastros estão sendo validados, cadastros estão sendo ainda sobre a averiguação do doutor Dionísio. Isto a gente não para no município. Nós temos a felicidade da ouvidoria, da gente receber, né, as denúncias e de fazer a averiguação. Feita a averiguação com o parecer do assistente social, ele vai nos dar um parâmetro da pessoa permanecer ou não no Bolsa Família. Obviamente que a gente não pode excluir nem tirar cadastro de ninguém do município. Agora, Bolsa Família é para quem tem necessidade, é para quem precisa, para quem tem perfil, né, de receber o benefício.
Para a gente entender de novo, a gente já falou isso aqui várias vezes, você já nos explicou, né? Quem tem direito, de fato, a receber o Bolsa Família? Quais são os critérios?
Bom, o primeiro critério, você entra pelo Cadastro Único, fazendo o seu cadastro. A sua composição familiar é a seguinte: é o seu esposo, se você tiver, e os seus filhos. Então, é feito esse cadastro mediante as informações que você dá nele. Se você coloca o seu cadastro e você tem um salário você coloca, digamos que você chega lá para fazer uma tarifa social da CELP e você ganha um salário mínimo e é sozinha, você não vai ser acatado para a CELP e nem para o Bolsa Família. Para a CELP, porque é um salário mínimo dividido para 2, e para o Bolsa Família, que você tem que ter entre 70 e 157 reais. Então, isso daí é um critério.
É 7 ou 4 ou 5?
154. 154. De 70 a 154. 154 e 6 centavos não fica no Bolsa Família. Se você dividir hoje o salário mínimo por 5, dá 157 reais. São 3 reais que tira a família. Aí você pode me perguntar, 3 reais a família sai, porque sai por 1. Ela sai, inclusive, da superação de pobreza por 1 centavo, não é isso, Lúcia? Então, são coisas que são do próprio Ministério, é regra, não é doutor Dionísio, não é nós de Afogados da Ingazeira que criamos, é uma regra.
Para essa conta, entram crianças na família a partir de que idade? Por qualquer zero. Idade? Zero. De zero.
Entra de zero. Agora, tem também, eu já vou aproveitar o ensejo, que tem família que tem o BPC. que antes...
Que é o benefício de prestação continuada.
Antigamente, ele não era considerado como renda, não é isso, Lúcia?
É que
hoje
o PPC
ele considera como renda.
É aquele amparo que se dá para quem não tem... Para quem não é segurado especial, por exemplo, o camarada é pobre totalmente, mas ele não é contribuinte da Previdência, ele não pagou INSS, ele não é agricultor, ele não se enquadra em nada.
Exatamente.
Então ele consegue o BPC, que é o benefício de prestação continuada, que inclusive nem dá 13º.
Não dá, eu gostaria de...
A partir de 65 anos. Então antes o Bolsa Família não considerava, agora considera.
Agora considera. Inclusive, eu acho assim, é cruciante, sabe? Porque você vê hoje aqui em Afogados, não vou citar o nome, mas vou dizer um caso aqui que me chocou. Uma criança que ela usa, o dinheiro dela para comprar a fralda, ela tem um problema crônico de diarreia, Dionísio sabe desse caso. Então essa família, essa mãe não pode nem sair para trabalhar. Ela não pode sair para trabalhar devido a tantos cuidados que essa criança tem. E eu fiz um apelo ao Ministério através do sistema e foi acatado. Graças a Deus, porque a gente viu a necessidade, foi feita a visita. A própria secretária de assistência, Joana Dark, que inclusive ajuda essa família que é bastante carente. Então a gente tem uns casos que a gente tem realmente como a gente pedir para eles, né, fazer um apelo para que essa família realmente, especificamente no caso dessa mãe, hoje eles consideram, Lúcia, porque quando tem o salário, eles não estão cancelando os benefícios? Pelo menos aqui em Afogados tem acontecido isso, não é, Dionísio? Eles não deixam que uma pessoa com BPC fique mais, não. Pelo menos é o que eu tenho visto acontecer. Está contando como...
Não. Lúcia como quer renda. Falar também. Diga lá, Lúcia. Bom dia, coordenadora de Carnaíba.
Bom dia, Nil Júnior. Bom dia a todos os funcionários da Rádio Pajeú, a todos os ouvintes, a nossa colega aqui, Zulene, e assistente social, Dionísio. Bom, Nil Júnior, em relação a isso, deixa eu passar assim, alguns dados de Carnaíba. No município, até julho, nós tínhamos 4.354 inscritos no Cade Único, que agora já tem muito mais, que foram digitados novos cadastros. E beneficiários do Bolsa Família na folha de novembro foram 2.922. Diminuiu mesmo entre setembro e novembro. O município teve um total de 247 novos benefícios. A folha de pagamento do município de Carnaíba diminuiu a quantidade de pessoas, exatamente devido ao cancelamento de pessoas que não têm perfil ao programa Bolsa Família. Então, só complementando essa questão, complementando a nossa amiga Zulene, em relação ao BPC, ele sempre foi considerado como renda. Então, em Carnaíba, ainda ontem eu recebi um cidadão, um beneficiário do Bolsa Família, que ele estava nessa lista do Tribunal de Contas, da averiguação cadastral, porque foi identificado o benefício do filho dele, que é espécie portador de deficiência e recebe o BPC. Então, infelizmente, o benefício dele esse mês de novembro já veio cancelado. Ele é agricultor, a esposa não trabalha, é do lar, e só a única renda que ele tem, de fato, alguma bico que ele faz da agricultura, que infelizmente hoje com a seca é pouco que eles conseguem tirar da agricultura, ou seja, a família tinha perfil, só que a partir do momento que foi liberado o BPC, o governo federal conta como renda, o benefício dele está cancelado. E eu expliquei para ele ontem, o município não tem o que fazer. Já outros casos de que, sendo um BPC, a gente mandou o parecer social ao MDS, só explicando que a família é extrema pobreza, e tem uma criança portadora deficiente, a família faz tratamento na ACD, que tem que se deslocar para o Recife. É uma situação de extrema pobreza e, mesmo assim, o benefício não foi revertido. E nós, municípios, não temos autorização perante as regras e a lei do programa. Não temos permissão para desbloquear. O município que desbloquear, no mês seguinte, o governo bloqueia novamente o benefício. Isso são as regras e as leis do programa.
Vamos esquecer, porque é muito complicado para vocês falarem de cidades vizinhas do que a gente está acompanhando. Então, eu vou hipoteticamente. Uma cidade, né, com a característica da nossa, onde as pessoas se conhecem, onde há assistente social no programa. Quando acontece uma quantidade muito grande de pessoas que não deveriam receber e estão recebendo, às vezes até gente dentro do governo recebendo. Quando isso acontece em alguma cidade, Isso acontece por erro no sistema geral do programa ou tem que ter a conivência de quem está dentro?
Olha, Júnior, deixa eu explicar. Eu vou explicar para você o caso de Carnaíba. Eu, como coordenadora do programa, estou há 5 anos. E quando eu cheguei no programa, que eu verifiquei na folha de pagamento do município, existiam casos absurdos. De muitos funcionários da prefeitura recebiam Bolsa Família, muitos professores recebiam Bolsa Família, agentes de saúde, muitos recebiam Bolsa Família, donos de comércio, pessoas que têm salários que, hipótese nenhuma, têm acesso, elas não tinham direito nem ao cadastro único, que é até três salários mínimos. Imagine um programa Bolsa Família. Então, aí, pronto, quando eu tive o conhecimento dessa lista, aí o que é que nós fizemos? Solicitei, enviamos essa lista, né, dessas pessoas, enviei essa lista com o FPGB, que é um formulário para o próprio governo federal bloquear esses benefícios. Uns, como na época nós não tínhamos uma assistente social, foi onde aí eu procurei o doutor Anchieta, que era o prefeito na época, e ele fez o contratou uma assistente social, por sinal era do município de Itabira, mas era um assistente social muito profissional, e onde nós começamos a fazer essa varredura no município de Carnaíba. É tanto que há 2 anos atrás o promotor de justiça chegou no programa Bolsa Família lá de Carnaíba, eu não estava, estava numa reunião, e ele disse: eu quero conhecer a equipe aqui do Bolsa Família de Carnaíba, que está fazendo uma vassoura no programa. E parabenizou a gente por essa atitude, porque foi muito difícil, está sendo muito difícil. Eu fui ameaçada. Pessoas que não têm o perfil, que era professor, funcionário, ela professora, marido funcionário público federal, recebia, e foram bater na minha porta. Eu fui ameaçada diante dos meus vizinhos, de levar surra no meio da rua, de coisas terríveis.
Mas chegou a procurar a polícia em algum caso desse?
Pronto, aí foi onde eu e a secretária da Assistência Social, na época, fomos ao promotor e solicitar ajuda, porque o promotor falou assim: ó, vocês estão de parabéns, e você, Maria Lúcia, deve, não só deve continuar fazendo isso, mas eu até dou uma sugestão para que você coloque uma caixa de denúncias. Foi onde nós colocamos uma. Aí ele falou o seguinte: e coloque aquela lei, né, federal de proteção ao funcionário público lá. Você foi ameaçada, você vá, faça na delegacia, faça um boletim de ocorrência, e essa pessoa vai ser ouvida e possivelmente, se for necessário, até um processo. Uhum. Foi onde aí eu me senti mais seguro, porque eu sofria, ainda hoje, mas na época era pior. Violência psicológica, violência verbal, tudo sem imaginar. É tanto que eu trabalhava na época o dia inteiro, já cheguei de sair lá às vezes escuro, 5, 6 horas da noite, para solucionar esses problemas. Então, hoje eu afirmo para você, Nil Júnior, que nenhum funcionário de prefeitura recebe Bolsa Família. Quando teve o concurso em Carnaíba, que é a primeira etapa, foram chamados, solicitamos ao departamento pessoal que encaminhasse para a gente as pessoas concursadas que assumiram o concurso. Aí, muitos que recebiam o Bolsa Família e que estavam assumindo seus empregos, a maioria já foram comparecer, os que não compareceram foram bloqueados e não recebem mais o benefício. Então, eu não vou dizer para você, Nil Júnior, que hoje, não existe alguma pessoa que não tem perfil que recebe. Porque isso eu digo a você que ainda existe. Mas eu afirmo com certeza absoluta de que é porque nós não temos o conhecimento. Porque é um programa, Nil Júnior, muito difícil. Porque ele é autodeclaratório. Então, para você ter uma ideia, ainda esse ano eu recebi uma pessoa, ela é beneficiária do Bolsa Família, para atualizar o cadastro. Era jovem. Tinha em média 30 a 40 anos. Uma pessoa dessa não tem direito a uma aposentadoria por idade. Então, ela nova, com uma criança, atualizou o cadastro comigo, declarou com a renda que ela era agricultora e declarou que a renda era de R$100. É autodeclaratório, até que seja aprovado o contrário, eu tenho que colocar R$100. Depois, quando tem a caixinha de denúncia lá, veio a denúncia de que eu tinha cobertado ela, de que, na verdade, ela recebe uma pensão. A pensão dela, ela é viúva. Então, eu não, no cadastro dela, não tinha o marido. O cadastro dela fazia muito tempo. Ou seja, na época, aí foi erro de quem fez o cadastro dela na época. Porque era o cadastro antigo e na época não colocaram o marido dela, só colocaram ela e a filha.
Você no falou, cadastro. Você
então
falou
quer dizer,
do
ela
fino que passou lá, certo?
Exato.
A minha dúvida, eu vou refazer a pergunta. Quando acontece um escândalo desse que a gente está vendo por aí, tem que ter a conivência local para acontecer um negócio desse?
Muitos acredito
muito
que sim.
Muito difícil não ter, né?
Muito difícil não ter. Bom, porque, Nil Júnior, a gente tem acesso à folha de pagamento. Não é? Então, existe pessoas, por exemplo, quando eu disse para você, quando a gente descobriu alguns funcionários de prefeitura recebendo, tinha um, por exemplo, que era a esposa, que tá, o cadastro, ele não colocou, ele era o funcionário, o que é que ele fez? Fez o cadastro, não colocou o nome dele, colocou o nome da esposa, e a esposa lá em Carnaíba é conhecida com um apelido que ninguém, a maioria não sabe como é o nome verdadeiro dela. Então, na folha de pagamento foi difícil de encontrar essa pessoa, porque a gente não associava o apelido da pessoa a o nome na folha de pagamento. Mas nessa situação que você está falando dos nossos municípios vizinhos, numa quantidade assim, é difícil. A coordenação não saber.
Exatamente. Quer falar sobre isso, Lene?
Quero sim falar. Veja bem, Nil, foi muito importante, né, o que Lúcia falou. Eu estou aqui no Bolsa Família há 7 anos. A gente sabe que cada dia que passa, coisas novas vão surgindo. Tem muitas coisas novas, não é, Lúcia? Que vem as emendas, os aplicativos, inclusive, mudaram. Era uma versão 6, né, Lúcia? Até 2011. Hoje é a versão 9, é uma versão 7.
Que é online.
Que é online, onde nós tivemos que totalmente fazer todos os cadastros, refazer de novo. Isso foi muito importante para cada município, porque naquele primeiro momento, quando surgiu logo o Bolsa Família, onde, há 11 anos atrás, as pessoas não sabiam como esse programa realmente, na sua plenitude, ele funcionaria. Então, todo mundo se inscrevia no Bolsa Família. Agente de saúde era todo mundo. Então, cabe sim. Tem conivência sim, se você não for uma pessoa séria e estiver à frente de um programa desse, você tem que ter a coragem, tem que ter disponibilidade. O programa requer muito tempo, não é, Lúcia? Porque ele é muito grande, não é só o aplicativo do Cadastro Único, é o Bolsa Família também. Uhum. Então, você tem que ter muito cuidado, principalmente as pessoas que estão lá na ponta, né, fazendo os cadastros. Nós temos a felicidade de nunca ter ficado aqui em Afogada da Engadeira sem um assistente social. Eu até disse a Lúcia, é muito ruim trabalhar sem um
assistente
social.
Lá está sem assistente social, Lúcia?
Estamos ainda.
E como é que vai para ir atrás do povo?
Pronto, nós estamos lá com os papéis das denúncias, tudo sem fazer visita, e não estamos digitando novos cadastros. Não estamos nem preenchendo, porque a gente só pode preencher o cadastro único com visita e um parecer do assistente social. Então, isso
está parado.
Quanto tempo
vai estar sem assistente
social? 2 meses, praticamente.
Liga lá para Zé Mário, eu estou ligando, perguntando quando é que vai ter assistente social lá, porque aqui em Afogados, estou aqui com o Dionísio Júnior, em que casos o assistente social é chamado, Dionísio, para averiguar em loco se a pessoa tem direito ou não ao Bolsa Família? Você verifica todos os casos dos novos cadastros, só quando é provocado, quando tem uma denúncia? Em que situações o assistente social é chamado para averiguar em loco se há ou não condicionalidades para recebimento do Bolsa Família? Bom dia.
Bom dia, Nil. Bom dia, minha coordenadora aqui, Zulene Alves. Bom dia, Lúcia. E bom dia aqui também a minhas estagiárias que hoje estão aqui me acompanhando. E bom dia a todos os ouvintes da Rádio Pajéu. Nil, no caso, o lado meu, no caso técnico-social, existe duas maneiras, no caso, para mim averiguar a situação. Seria pela essa listagem que chegou do governo federal, da averiguação, e também através de denúncias pela ouvidoria ou denúncias pessoais.
Certo.
Entendeu? Então a gente verifica, vai em loco verificar todos os fatos, porque também há inverdades. Tem muitas vezes, alguma vez, uma pessoa pode denunciar um fulano, quando a gente chega lá, não é realmente o que era. De repente, não sei se era uma discussão de vizinho, uma coisa assim. Mas aí a gente vai e eu verifico fazendo toda a varredura, no caso, na rua, verificando também nas instâncias públicas, no caso, no INSS, também nos dá um aporte. que eu verifico através do INSS todos os dados e todas as pessoas que estão dentro da casa para verificar se aquela pessoa, no cruzamento de dados interno do governo federal, se ela é fichada, se ela trabalha para o governo, se ela recebe um BPC. Então, eu tenho esse aporte, graças a Deus, a gente faz esse trabalho aqui desde esses 3 anos que eu estou dentro do Bolsa, verificando todas essas instâncias, porque acontece muitas vezes, Nil, de uma pessoa chegar lá com a carteira profissional segunda via. E para a gente não haver aquela, muitas vezes na minha visita, a pessoa ficar, eu não estou com a carteira, ficar embalando. Então, eu verifico através do INSS, já com aqueles dados que eu já contenho, puxo toda a vida funcional daquele cidadão. Então, se ele já fez alguma contribuição, então isso. Então, eu queria até, Nil, aproveitar a oportunidade que a colega Lúcia aqui falou, sobre algumas questões da questão do BPC, a gente tem uma situação que está acontecendo agora, está começando a chegar no Bolsa, pessoas que contribuem perante o INSS, não trabalham, ela é dona do lar, ela trabalha em casa, fica em casa, tomando de conta do seu lar, e ela faz aquela contribuição do INSS, que é até de R$ 38,00.
Como autônomo. Né?
Como autônomo. E simplesmente, essas pessoas estão começando a ser cortadas.
Até quem faz a contribuição já é cortado.
Para você ver, já aconteceu duas situações dentro do que chegou na minha mesa, e quando eu verifiquei na averiguação, etapa 1, e elas constavam nesse sistema, elas também. Então eu fui no INSS, e muitas vezes eu peço até o usuário que ele me traga, entendeu? Como eu já tenho contato com o pessoal do INSS, Zu fez esse contato e a gente fez esse intermédio. E quando a gente já envia para o INSS, rapidamente eles imprimem as folhas que a gente já quer. E esse usuário volta dentro do Bolsa Família para me trazer essa papelada. Está acontecendo já, é o terceiro fato que acontece, desde quando começou essa averiguação cadastral, de pessoas que contribuem com R$ 38,00 e lá está dando uma contribuição. É aumento, amostra, entendeu? Como se fosse R$ 788,00. E essa pessoa está entrando também
nessa malha fina. Ele já é um segurado, como segurado que está contribuindo, e já vão metendo
a
tesoura.
Já é a terceira, né? Quando eu vi a colega Lúcia falando do BPC, eu me lembrei aqui, e eu faço essa ressalva. A gente já vem em contato com o INSS para ver situações.
Vou dar um... que aí é uma distorção, quer dizer, o cara está pagando para ter uma segurança lá na frente. Você dando isso não quer dizer que ele não tenha direito a participar do programa. Aí você vai lá e corta.
Só um detalhe nesse... A pessoa que é beneficiária do Bolsa Família, e eles pedem que a gente mande de Unisab, diz que ele tem que ter renda zero. Zero, totalmente zero. Se ele tiver um real no nome dele do Bolsa Família, ele não pode nem ter essa isenção para pagar menos, não. A gente tem tido até problema com o INSS, com isso daí, a gente tem levado, né, mostrado às pessoas, porque senão muita gente ia aproveitar disso, né, para pagar INSS barato, né, assim, menos, né?
Ô, Nil, outra distorção que eu vou mostrar a você aqui no próprio programa, a gente está tendo caso também de pessoas que são tutela. Vamos dizer, fulano... foi aposentado, especial, né? Tem um problema mental e ele está lá. Então, aí, um dos familiares da família
ficou como tutor. Certo.
Mas quando eu faço a visita em loco, eu verifico que aquela pessoa tem moradia própria, tem seus filhos, tem o seu esposo, e seu pai ou sua mãe ou um irmão que tem um problema está em outra residência, entendeu? Convivendo lá. Então, o que acontece? Ele virou tutor, ele agora, perante o INSS, o INSS deixa bem claro, aquele dinheiro está indo, ele está somente como representante, mas o dinheiro está no nome fulano e tal. Mas por ele estar como representante, ele também está sendo flagrado pela etapa de averiguação e está sendo também bloqueado. Então são situações que a gente vê
que
o próprio programa em si, ele tem essa deficiência, a gente vai trabalhando. Tivemos a oportunidade do Tribunal de Contas da União, quando chegou aqui, eu tive a oportunidade junto com o Zulene de conversarmos com um dos auditores, e eu disse, não custa nada, vocês já eram para ter feito uma averiguação, para nos ajudar, porque a gente tem a etapa da questão das denúncias, mas seria mais viável a gente ter esse cruzamento de dados, que de fato aconteceu exatamente 2 meses depois que o Tribunal de Contas veio aqui. Eu bati muito nessa tecla, que eu digo que se vocês nos dessem essa oportunidade da gente ter, no caso, os auditores, eles têm a senha do RAIS, que aí eles verificam pela ali. Para eles é tranquilamente, mas nós não tínhamos isso. Mas agora, com essa averiguação que a gente está vendo, que de fato
estava havendo cerco, aí a gente agora tem esse trabalho mais efetivo, já trabalhávamos muito bem antes, mas agora realmente está melhor ainda, porque a gente já tem todos os dados. Não adianta chegar lá querendo omitir fatos, dizer que não recebe, porque a gente tem até os valores de quanto a pessoa recebe mensal.
Bom, eu tenho muita gente para falar aqui, para vocês ajudarem aqui, nossos ouvintes, que como é comum... Você quer falar mais o quê? Lúcia, quer acrescentar mais alguma coisa? O Lênio quer falar também?
Queria, desculpa, Lúcia. Pessoal, eu queria, assim, para eu não esquecer, né, de falar coisas assim tão importantes, né, na gestão nossa, que graças a Deus, a equipe, a seriedade, Nil, como nós trabalhamos aqui em Afogados da Ingazeira, diante da nossa seriedade, o Ministério, você viu que eu trouxe a lista, inclusive, passei para você, né, você leu, eu quero até agradecer, que nós recebemos 326 beneficiários novos. E eles só mandam, você sabe disso, né, Lúcia? Quem trabalha com seriedade, porque eles ficam enquanto você não fizer realmente a limpeza, manda você sempre ficar limpando o sistema dessas possíveis pessoas que fazem cadastro com inverdade. Então, nós tivemos, graças a Deus, eu quero até de antemão agradecer toda a equipe, ao esforço, inclusive a Rádio Pajéu, em seu nome, que nos ajudou a chamar as pessoas para vir receber. Nós tivemos essa graça e gradativamente, eu tenho visto, Dionísio, está entrando muito mais pessoas. Pessoas que tinham que atualizar, principalmente os cadastros, têm perfil, eles estão sendo acatados.
Entendi. Lúcia?
Eu queria explicar para os beneficiários o que está acontecendo com essa lista da averiguação cadastral que nós recebemos. Todos os municípios receberam este ano. A lista de Carnaíba veio 677 famílias. Então, muitas famílias questionaram que o benefício já foi bloqueado, a maioria, porque o prazo já se encerrou. O prazo da revisão cadastral encerra agora 16 de dezembro. Mas a averiguação já foi encerrada, o prazo, o governo já bloqueou todos quem não compareceram e que não tem perfil já foi cancelado. Só que hoje mesmo eu recebi um ofício da promotora lá de Carnaíba, que uma beneficiária, ela está na lista do Tribunal de Contas, como o governo descobriu, só que descobriu a filha dela trabalhando de carteira assinada. Então, não é ela. Então, ela foi dizer para procurou a promotora, porque a gente tinha dito que ela não tem renda nenhuma e tal. Mas acontece que não é ela. Então, o Tribunal de Contas, eles investigam todos os membros da família que estão no cadastro. Então, o cadastro único, a regra do cadastro único é o seguinte: nos municípios temos que colocar a renda per capita, significa renda por pessoa da família. Então, se você tem um esposo, tem uma renda, a mulher tem outro, nem que seja de 100, 200 reais. Renda não significa um salário mínimo, aposentadoria ou pensão. Renda é. Se a família, ela é empregada doméstica, ganha 300 reais. Qual é a renda familiar?
R$200. E ela não pode dar Bolsa Família como renda. É bom que isso fique bem
exato.
Claro.
Exato. Programas não do governo misturar. Federal, como Bolsa Família, Garantia Safra, Bolsa Estiagem, não entra como renda. Então, o caso é, tem que verificar a composição familiar em quem o Tribunal de Contas está descobrindo com renda.
Então vamos lá, tem muita gente falando aqui, muita gente querendo saber. A base de cálculo é muito simples. Quanto é um salário mínimo hoje?
788.
Porque as pessoas ficam perguntando o seguinte, não, quem tem direito? Como é que se enquadra? Você pega a renda, aí tem muita... Às vezes a pessoa ganha salário mínimo já. Por isso que, inclusive, a coordenadora nacional falou isso, que o fato de ganhar salário mínimo, de ser servidor, não quer dizer necessariamente que não tenha direito. Não é
exato.
Isso? Por exemplo, se eu tenho, vamos escalonadamente, eu ganho um salário mínimo e sou eu, a esposa e um filho, são três pessoas. Então, pega 788 e divide por três, que são, é o número de pessoas. Vai dar quanto?
Fora.
788. Eu estou com aqui no computador. Dividido por 3 dá 262,66.
Não tem perfil.
Não tem direito. Porque tem que dar de 154 para baixo. Tá? Então vamos agora para 4. Só para dar uma ideia escalonadamente. Eu tenho 4 pessoas em casa. 788 dividido por 4 pessoas. A renda por cabeça é de 197.
Não dá.
Não tem direito.
Por causa de 3?
Não tem direito. Não, 197 deu.
Ah, 197.
Né? Isso. Aí vamos para quem tem 5 pessoas em casa. 788. Aí eu tenho, sou eu, mais 4 pessoas em casa. Divido por 5, a renda por cabeça dá R$ 157,60. Por 3,60 não dá.
Não dá. Não dá.
Porque é
100. Então vai para 6 pessoas.
Então, para ter direito ao Bolsa Família, eu tenho que ter pelo menos 6 pessoas em casa.
É.
Eu tenho que ter eu, a mulher e uma ruma de 4 meninos. Que aí vai dar 788 dividido por 6, renda por pessoa 131,33. Aí eu me enquadro. Então,
exatamente.
Só de 6 pessoas para lá, para quem recebe o mínimo.
Exatamente.
Aí, para você entender como é que funciona o cálculo, né? A menina está falando aqui, a amiga está dizendo, eu tenho um filho especial, tenho a renda dele, de um salário, mas só dá para as necessidades dele. Queria saber se uma família com 4 pessoas com essa renda tem direito ao Bolsa Família. Ela é de Carnaíba. Diz que ele usa fraldas, leite e medicamentos.
Ele fala, né?
Não entra, né,
Luciana? Não entra, não entra. É como eu falei para o senhor ontem, ele disse, olha, eu e esse caso que eu falei para você. Já teve visita da assistente social, o CRAS até de Carnaíba já conhece essa família, que é da região do Caruá, entendeu, Nil Júnior? Então, é uma família que a mãe é super comprometida com essa criança, faz um tratamento, a gente sabe que o tratamento que ela faz é no Recife, é um tratamento que gasta dinheiro, o benefício que ela ganha, mal dá para a medicação, mal dá para o tratamento que ela faz. Mas, infelizmente, Nil Júnior, o município, nós, como coordenador, não temos o que fazer. O que eu falei para ela é o
agora
seguinte...
Agora ela tem que procurar para assistência social, Secretaria de Saúde, ela tem que ter suporte para essa situação do filho dela.
Exatamente.
Né?
Aí, no caso, por exemplo, ela não está tendo condições de pagar a medicação, aí a gente encaminha para a Secretaria, para a assistente social do CRAS, o CRAS encaminha para a Secretaria de Saúde, para estar dando um suporte a essa família. Se está necessitando de algo de urgência, assim, alimentar, faz assistente social, faz um parecer, consegue alguns alimentos. Então, a necessidade da família, no momento, a gente encaminha para o CRAS ou Secretaria de Saúde para auxiliar essa família. Agora, o que eu não posso fazer, Nil Júnior, é o que acontece com muitos municípios no Brasil inteiro. O que eu não posso fazer é o beneficiário chegar e falar assim, como eu já recebi inúmeras propostas. Lúcia, dá um jeitinho.
Não dá para dar
não
jeitinho.
Não coloca
nem
isso
peça,
aí.
Não peça,
então,
não.
Isso deixa, eu não
tem
faço.
Muita gente
nunca
aqui
fiz.
Com muita pergunta, muita coisa. Zulene, chegou o tempo de eu fazer a atualização do meu Bolsa Família. A data da entrevista foi 5 de dezembro de 2013. Como é que eu marco a atualização?
Bom, vai lá no Bolsa Família, marque, leve de preferência seus documentos no dia que for. Muitas pessoas estão marcando e faltando. Eu pediria às pessoas, aproveitando aqui a audiência do seu programa, Nil Júnior, que as pessoas procurem o Bolsa Família para atualizar os seus cadastros. E quero, inclusive, dizer aqui com muito orgulho, até eu posso dizer, que nós de Afogados somos o segundo melhor cadastro de Pernambuco. Eu tenho essa informação e posso lhe dar, porque ela é uma informação precisa e é diante, nós, inclusive, a gente está ganhando um incentivo, apesar de estar, apesar, Nil, da gente estar, assim, com muito atraso no IGD, né, Lúcia? Que é o que nos... Que é o que
dificulta.
É o que dificulta, né, a gestão também, mas graças a Deus pelo compromisso de patriota aqui do nosso prefeito, ele tem mantido, né, para a gente fazer essa gestão e dizer que as pessoas procurem o programa, a sede do programa Bolsa Família para fazer a atualização cadastral o quanto antes.
Aqui ligou uma pessoa pedindo para não se identificar, dizendo que tem uma pessoa em Itabira chamada Aristeia, é o nome daqui, assim, e dizendo que tem dona de farmácia, tem prédio, tem casa e recebe. Helena Caboclo é Tamboril, diz que a neta casou há 2 anos, se cadastrou, mas nunca recebeu o dinheiro. Quando passa o cartão, não tem nada, é porque não se enquadra ainda no escritório.
Ou ela não se enquadra, uma coisa que é importante é esse senhor aí, ela vir no Bolsa Família e olhar se o cadastro dela está atualizado, não é isso, Lúcia? Eles
Exato,
não colocam esse... pessoas que estejam com cadastro
então,
desatualizado,
procura para ver se está atualizado.
Procurar para a gente ver o que está acontecendo, que ela ainda não foi,
então,
não passou a ser a beneficiária, uma beneficiária nova.
Vamos lá, a Denilson Inácio pergunta dos critérios, acho que eu já falei, né, Denilson, de essa contazinha que eu fiz, como é fácil encontrar. Aí ele pergunta, pessoas de carteira assinada podem ser cadastradas? Podem, desde que, né, podem ter cadastro.
O cadastro único funciona assim, a renda é 3 salários mínimos. da família.
Cadastro
ou
é uma
meios,
coisa, ter direito
exatamente,
ao benefício
ter direito é outro. Porque a diferença, olha, cadastro único é para 20 programas do governo federal e 10 programas isso. estaduais.
Bolsa Família é essa
então,
continha
Bolsa
que a gente
Bolsa Família
fez.
É um dos programas. Isso. Então, a família, quem, a família que
ele
tem até 3
cadastro,
salários...
Ele pode estar no cadastro, recebeu Bolsa
exatamente,
Família.
Exatamente. 3 salários mínimos ou meio salário mínimo por pessoa.
Tem uma pessoa no telefone. Alô, do telefone.
Alô, bom dia.
Bom dia, quem é?
Helenice. Eu queria fazer uma pergunta à Lúcia.
Pergunte.
O meu cadastro fez 2 anos em março. Aí eu vou ter que renovar agora?
Sim, você fez 2 anos em março de...
Eu recadastrei.
Fez 2 anos.
Em março de 2013.
Já, pronto.
Em março de 2015 fez 2 anos.
Fez 2 anos. Está desatualizado seu cadastro.
Corra e atualiza.
Então, aí para mim, até o dia 16 eu tenho que fazer o quê?
Pronto, então você pode, amanhã mesmo você pode se dirigir lá na secretaria, aí Rosa, que é a entrevistadora, ela vai agendar, porque infelizmente a gente não tem como lhe atender no mesmo dia, porque lá só tem eu e mais um funcionário para atender a todos.
É, vamos ver se, né? Ô produção, Zé Mário disse o quê? A gente falou com o Zé Mário sobre a questão, que você está precisando lá de quê? De um assistente social. E a gente foi atrás do prefeito para saber como é que o Bolsa funciona sem assistente social. O que é que Zé disse, Michele?
Correto, Nil. É, o Zé Mário informou que o contrato do assistente social do Bolsa Família venceu. Ele não renovou o contrato porque o município realizou um concurso e eles precisam chamar esses concursados até o ano que vem. Então, ele não renovou o contrato e ele, como NASF no município, tem 2 assistentes, ele autorizou um desses assistentes a... trabalhar no Bolsa Família.
Já, mas
ele
quando?
Tirou um do NASF e autorizou. Ele já está autorizado.
Oxente,
já.
Gente, mas tem
não.
Lá.
Se ele não começou
mas se a mulher
ainda,
tá sem.
Olha, a informação que a gente teve é que a assistente social do NASF não quer ir para trabalhar no Bolsa Família do Carnaíba, exatamente por conta de não quer esses problemas que tem.
Mas então, ela.
Ou seja,
ela,
eu
é
não,
ela não pode ser obrigada a fazer isso,
pronto,
não?
Aí eu não sei, Nil Júnior. Eu só logo
você
só
conversa com o Zé Mário, que você às vezes.
Foi a
eu já lhe ouvi reclamando
passada.
Aqui dele. Ele diz o quê? Não fala
ele
nada.
Ele disse exatamente que ia falar com, ia disponibilizar um assistente social do NASF.
Pronto,
então só vamos... que essa assistente, se ele disse
ela
já,
disse
essa
que não
assistente
vai.
Social do NASF, a informação
tá
que eu
bonito.
Tive pela secretária disse
então
que ela não
pra
vai.
Então liga para ele de novo, disse, ô Zé Mário, a mulher disse que não vai nem a pulso, que não quer... É, pois é, então a assistente social que foi designada disse que não vai. Diga a ele de novo para ver o que é que ele vai fazer. Hã? É, não vai não. É, aqui, olha, e essa denúncia aqui do Aldenir, Lúcia? Zenil, aqui em Carnaíba tem gente que tem carro zero e recebe. Como é que faz pra...
Pronto, aí
nesse
caso, denúncia.
Dá o nome,
exatamente, quem é, que aí assim que a gente chegar a assistente social, imediatamente a gente coloca denúncia, visita urgente, ela vai lá, a pessoa é convocada para atualizar. E se tem o carro zero, com certeza, logo essa pessoa vai ser...
Está fácil de achar, ela vai estar querendo exibir o carro pela rua.
Porque o tribunal... Não, sem contar que o Tribunal de Contas também vai no Renavan, né? Se é o
mas
carro
às vezes
zero,
bota no nome de
demora,
outro.
Demora, é isso.
Luciene, Nil Júnior, eu estou acompanhando esse absurdo do Bolsa Família, na minha opinião, esse povo que já tem uma profissão e que já se mantém... Sei que não é fácil chegar nesse nível, mas pelo amor de Deus, que falta de vergonha estar retirando de outras pessoas que precisam. Essas pessoas deveriam responder um processo para aprender a respeitar o próximo e, por exemplo, pagar penas alternativas como varrer a rua, lavar os banheiros públicos. Estou indignada, está dizendo ela aqui. Essa aqui gravou no Zap, cadê do Zap?
Nil Júnior, bom dia, eu sou de Carnaíba e quero saber de Lúcia.
Sim.
Por que é que minha vizinha mora 11 pessoas dentro de casa e a filha dela tem o Bolsa Família e cortaram? Será que Lúcia pode me dizer por que foi? Porque aqui em Carnaíba muitos aposentados, muitos donos de salão, muitos donos de mercado recebem o Bolsa Família. E por que? Só que minha vizinha é carente, ela tem 3 crianças e foi cortada. Me diga aí.
Agora é bom dizer o nome da vizinha para a gente ajudar. Mas o que, é que pode acontecer no caso desse?
Pronto,
tem 11 pessoas na casa.
Pronto,
né?
Aí ela, a pessoa que é beneficiária, ela tem que nos procurar. Porque nem município de Carnaíba, nem governo federal... cancela benefício de uma situação dessa. Tem que ver o seguinte, ela tem que ir lá amanhã, levar o cartão, vou verificar o que de fato aconteceu, ver quantas pessoas de fato tem no cadastro e se de fato está cancelado o benefício dela. Uhum. Tem que ver porque a família ela tem que cumprir as regras do programa. tem muitos benefícios com bloqueados, porque a família, mesmo estando em extrema pobreza, descumpre as regras de condicionalidade e saúde. Não manda os filhos para a escola, aí o governo federal bloqueia e chega até suspender e cancelar o benefício. Então, Carnaíba, jamais, desde que eu entrei de 5 anos para cá, não houve nenhum cancelamento de benefício de pessoas que de fato tenham direito, que não foi resolvido depois.
Juliana, tem um aqui de Afogados, Juliana, está dizendo assim: eu conheço várias pessoas que o marido tem comércio, recebe, no São Brás tem gente que tem salário e tira. Só são 3 ou 4 pessoas na casa. O que é que você diz a Juliana?
Bom, Juliana, obrigada pela sua intervenção. O que eu digo a Juliana é o que eu venho dizendo sempre no meu mesmo discurso, que é um só. Que as pessoas denunciam na ouvidoria. Não é necessário denunciar nenhum funcionário, né, a coordenação, mas fique à vontade, se quiser também pode, mas nós temos uma ouvidoria e será feita a averiguação. Quero só dizer a Juliana uma coisa, que se a denúncia for feita, peço até que ela ajude a gente, né, por a gente já morar num município que tem tanta, que é grande, né? Então ela denuncia esses casos, só prometo uma coisa a ela, se a averiguação for verdadeira, a pessoa não permanece de jeito nenhum, isso daí eu posso garantir a ela, porque todos os casos que chegaram até a Dionísio e que passaram por mim, todos os casos de Afogados da Engadeira, nenhum da ouvidoria, nenhum está sem resposta.
Eu quero até dizer
todos
que
têm resposta.
A gente recebeu um ano semana passada e eu mandei para você, não procede a denúncia.
Não procede, uma pessoa fez uma denúncia aqui, né? Trouxe para você, printei a tela, mostrei, porque não aparece o nome da pessoa no da caixa, mas está aqui, já te mostrei. Mostrei que a pessoa tem uma renda de R$333, ela fez e ela tem direito a fazer, porque ela tem 3 pessoas. E o marido dela ganha em torno de menos de R$1.000, então ela com 333, é até 394, não é isso, Dionísio?
Mas ela tem
para
direito
a CELP, ela tem
para
a CELP,
ela não pode receber
então,
Bolsa Família.
A denúncia
Bolsa Família ela não recebe.
Não recebe de jeito nenhum, provei para você, mostrei aqui, né, Dionísio? A gente tem que trazer, eu estou aqui com essa ruma de papel, são casos e mais casos, e que a gente tem dado uma resposta. Eu tenho ordem, né, da gestão, dos meus superiores, da própria prefeitura, da secretária Jona D'Arc, da gente tratar com muita seriedade o programa Bolsa Família. Eu não quero que atribua o programa Bolsa Família de Afogados da Engadeira, assim como Lúcia, essa moça simples que está aqui, que trabalha tão bem, que seja atribuído a escândalos, coisas aberrantes que nós estamos vendo nos municípios vizinhos. Eu não quero ser gestora de um programa onde eu fique aqui tendo que passando constrangimento, porque eu sei, eu conheço essa comunidade que mora há 40 anos aqui, que as pessoas necessitam do benefício. Ainda temos pessoas fora de benefício, Lúcia, aqui, mas são poucas. Agora, quero dizer também, Nil, eu também preciso falar que o governo federal, ele tem atrasado até 6 meses o IGD, que é o dinheiro que vem, IGD é índice de gestão descentralizada. Lúcia pode dizer que ela também está com o dela em atraso. Então, para a gente manter um programa funcionando, com carro, com combustível, pagando funcionário, se as prefeituras não socorrer, não fizer a sua parte, fecharia como está hoje. Mas, graças a Deus, a seriedade, o compromisso que nós temos, sobretudo com o povo, estamos lá pelo povo. Que sentido faria, tá? Todo mundo só falando e nada fazendo pelo povo. Não é verdade, Nil? Então, nós temos que também ver que o governo federal, ele está falhando na sua parte. Porque não é fácil você ter 6 meses de atraso do índice de gestão centralizada, que é o IGD, para manter, né, para pagar aluguel, combustível, para todo mundo ter que sair para resolver os problemas, que não só problemas internos.
E tem muita coisa ainda aqui. A Socorro Alves está perguntando a Zulene o seguinte: se na casa dela tem 2 salários, tá? Ela quer saber se tem direito a se cadastrar na baixa renda para a conta de energia. Qual é o critério para ela?
Ela pode, até 3 salários, ela pode fazer o cadastro. Agora, para ela tem 2 salários, então ela tem que ter pelo menos 4 pessoas, que não é um salário dividido para 2. Aí não dá a tarifa social.
Venúzia de Carnaíba é secretária de assistência social. Amiga Venúzia, está ouvindo? Ela está garantindo que a assistente social do NASF vai sim atender no Bolsa Família. Está tudo certo e vai atender. Né? E a gente, né, Venúzia, espera isso mesmo, ora. Se é servidora pública, está para isso, não dá para escolher o que quer fazer, principalmente na realidade de Carnaíba, que a gente está vendo que houve afastamento de alguns contratados por conta de orientação em virtude da questão da lei de responsabilidade. A gente já sabe a história toda e é isso mesmo, tem que botar para trabalhar.
Ó, pronto, então eu como coordenadora agradeço a Venúzia, que ela tem se esforçado bastante para a melhoria da gestão, e agradeço ao Zemário por ter disponibilizado isso. Essa assistência.
Agradecemos
social.
A ele também. A Flávia está dizendo, é Flávia o nome da menina lá, que vai lhe procurar amanhã daquele caso que a outra estava arretada, que tem 11 pessoas em casa.
Sim.
Tem uma pessoa que gravou aqui no Zap, vamos ouvir.
Bom dia, Nil.
Bom dia.
Eu gostaria de saber, da Zulene, por que o Bolsa Família está aberto só até meio dia? Não abre mais o dia todo.
Explique a ela, Zulene.
Querida, muito obrigada pela sua intervenção. É por uma contenção de despesa, não só é o Bolsa Família. Os outros equipamentos também estão funcionando até uma hora da tarde, não é até meio dia. Os funcionários estamos lá até uma hora da tarde. Então, isso eu vim para cá, Nil sabe que eu vim falar, que foi feito ofício, foi comunicado, a secretária, foi feito, né, com a nossa secretária Joana Dark, né? Obviamente, eu sei, porque era uma rotina, né, de 11 anos, você quebrou. Isso não vai ficar para sempre, não. Vamos pedir a Deus e louvá-lo. Em nome dele, né, o maior, que é Jesus Cristo, que no próximo ano as coisas fluam melhor e que a gente possa realmente. Porque nós temos que ter uma economia do tipo de energia, de água, de combustível, são muitas coisas. É por isso que está fechado, viu? Eu estou fechando realmente com ordem dos meus superiores. É uma coisa temporária, isso não vai permanecer, não vai ser todo o governo. Se no próximo ano nós tivermos uma luz, e que o governo federal também faça a sua parte, mandando o dinheiro do IGD para nós fazermos uma gestão melhor, aproveitar, Nil, e dizer a você que nós temos andado muito nessa comunidade, e agradecer também ao Conselho Gestor do município, que nós estamos visitando a comunidade quilombola no próximo mês, e que nós vamos também, estamos fazendo um trabalho, Lúcia, itinerante, justamente junto com o Conselho Gestor do município, o qual eu não faço parte, tenho que acompanhar e tenho que dar as explicações que eles pedem, né, mantê-los informados de quantidade de cadastro, de quem entra, quem sai. A gente precisa de estar em sintonia com eles. E na próxima semana, nós, nesse trabalho itinerante, justamente com eles, foi até a Anitta, que é a nossa presidente do Conselho Gestor do município, a policial Anitta. Ela, a gente vai fazer um trabalho no Coab, Sobrae, Sobreira, e justamente levando informação, Nil. Eu estou inquieta, porque nós precisamos de informar mais a comunidade, hein? Porque as pessoas ainda perguntam de quando precisa atualizar o cadastro. Gente, a cada 2 anos, não deixe o seu benefício ser bloqueado por falta de atualização. Não deixe o seu benefício ser bloqueado, cancelado ou suspenso porque você não colocou o filho na escola e ele faltou. Por não pesar, por não vacinar, isso são cumprimentos, são obrigações que a mãe tem que fazer, não é, Lúcia? Porque isso constrange. A gente vê uma pessoa 3, 4 meses porque o benefício foi cancelado. E eles cancelam mesmo, é como que desse um castigo para a família manter o filho na escola. Isso tem acontecido em todos os municípios.
E o principal disso, Zilene, é porque a gente chama a atenção das redes socioassistenciais. O Bolsa Família, ele não caminha sozinho. Tem que caminhar junto com a Secretaria de Educação, Secretaria de Saúde, Assistência Social, acompanhados, né? Condicionalidades. A gente sabe em Carnaíba, acredito que nos outros municípios, tem a dificuldade de falta dos alunos na escola por muitos problemas. São problemas gravíssimos. E que até está tendo intervenção do Poder Judiciário, também da Justiça, para solucionar esses problemas. Porque o Bolsa Família não tem condições de caminhar sozinho. Nem de Afogados, que tem uma estrutura que eu dou novamente os parabéns. Imagine Carnaíba, que são 3 pessoas.
Toninha. Toninha é viúva, tem 2 salários, mas diz que gasta quase todo com remédio. Ela quer saber se tem direito. Tem não, Toninha. Tem direito não. Tem briga aí para conseguir seu remédio. Se está precisando de muita medicação, pois é, 2 salários. Então procura a rede pública de saúde para ver quais são os remédios que você pode conseguir na rede pública. O Neco Ramos diz que o Bolsa Família, do jeito que está vendo essas notícias todas aí, esses escândalos, está vendo, está pior que a Lava Jato. E que se ia investigar, e a coisa tá feia, tá reclamando ele aí, falando dessa situação que a gente tá vendo, lamentável mesmo. A amiga tá querendo saber aqui, ou o amigo, não botou o nome aqui, critério para a tarifa social da CELP. Qual é o critério para entrar na tarifa social da CELP?
Pronto, o critério da tarifa social é, primeiro é renda, meio salário mínimo por pessoa.
Por pessoa.
Agora, quem recebe o BPC...
Isso é pessoa na casa, do mesma base do Bolsa Família. Tem quatro pessoas...
Se ela ganha um salário...
Não dá direito.
Tem que ter pelo menos duas pessoas.
Então,
todo mundo que tem salário mínimo e que tem uma pessoa ou mais na casa tem direito ao
tarifa social. Exato, é meio salário mínimo. Ultrapassou meio salário mínimo, não dá direito. A CELP já corta, já cortou vários.
Essa daqui gravou o zap, vamos ouvir no zap. Diga lá, amiga.
Bom dia, meu Júnior. É Érica. Meu Júnior, eu queria saber de Zuleide.
Zulene.
Quem trabalha fichado, que eu, no caso, que é meu caso, que eu trabalho meu expediente e tenho dois filhos, são três pessoas dentro de casa. Eu recebo meio salário, que é R$ 436. Aí eu queria saber se eu fico ou se eu saio do Bolsa Família.
É, se são três pessoas. Ela tem dois filhos, né? É isso?
É.
436 dividido por 3, ela tem direito, dá 145,33.
Tem sim, mas a gente pede a você que realmente atualize o seu cadastro.
Procurar o Bolsa Família.
Procurar o Bolsa Família, porque tudo isso a gente tem que estar com o cadastro na mão, olhando o teu cadastro, porque às vezes a gente... Eu não sei como você fez o seu cadastro. Por ele ser autodeclaratório, se você botou meio salário mínimo, se não colocou... Acredito que não seja o seu caso, né? Porque você está realmente falando. E aí, nesse caso, você passa a ter direito. Mas tem um detalhe aqui, Lúcia, que eu estava vendo. Quando passa de R$ 100, muitas vezes, Nil, ele só coloca os 35 da criança.
Quando passa de 100, é quando passa de R$ 77. É o seguinte, olha. Cada família, exatamente, cada família, ela recebe...
Se ela pega uns 70, que ela tem dois.
Não, ela é de 70, é 35 de cada um.
De cabeça.
Exatamente. Crianças de zero...
É cuspir,
exato, olha,
não,
crianças, ela, né? Viu, Nil Júnior? Crianças de 0 a 15 anos... Né, recebe R$ 35. Se tem um adolescente de 16 e 17 anos, é R$ 42, que é o Bolsa Jovem. Aí, os R$ 77 é o da mãe, que chama-se benefício básico. Certo. Se a renda ultrapassar R$ 77, o governo corta o benefício básico e recebe só o dos filhos.
O variável.
Variável, que é 2. No caso dela, ela vai receber 70. Lúcia, quando a família passa dos 154, corta tudo.
Deixa eu explicar. Foi tão importante, Lúcia, assim, intervenção, as coisas vão fluindo e a gente vai lembrando, porque é muita coisa mesmo. Nós tivemos até vários problemas essa semana no Bolsa, por isso, Nil, a mãe chegava e falou, ela veio atualizar o cadastro. Ela pode não ter lembrado que há 2 anos atrás ela pode ter botado um pouquinho a mais de renda. Ela falou realmente a verdade. Então, ela perdeu os 77 dela. Né, Lúcia, que é o básico. Então, ela tinha dois filhos. Nesse caso que eu estou falando, eu estou bem lembrada, Dionísio. Eu até pedi para ela passar por ter. Ela ficou com R$ 70. Só que esses R$ 70 é das duas crianças, 35 de cada um. A gente não tem, gente, nesse caso, como mandar para ministério, como fazer ofício e fazer reversão, não. É o sistema, não é isso, Lúcia?
São critérios.
São critérios do programa. Então, a gente não tem. Até que seja desfaz pelo mesmo ministério, a gente não pode desfazer nada, que está lá, que é uma lei, né?
Dionísio está se lambendo para falar, está vendo como é mesa com duas mulheres, não dá fuga para a gente falar, Dionísio. Mas diga lá.
Ô, Nil, é porque é o seguinte, nessa fala dessa menina, ela falou que recebe meio expediente. E me fez uma grande lembrança agora que muitas pessoas estão indo lá no Bolsa e chegam para mim e dizem, Dionísio, eu só recebo metade de um salário. Só que, Nil, que quando eu vou cruzar dados com o INSS, lá está 788. Então, a pergunta que eu me faço é o seguinte. Eu não posso simplesmente colocar lá no cadastro, afirmar que aquela pessoa recebe meio salário, se lá, perante o INSS, se ela foi fichada na carteira, como 788. Então, a pergunta que eu faço, maior ainda, cadê o Ministério do Trabalho? Cadê as fiscalizações do Ministério do Trabalho para verificar que eu saiba, tem que ser um salário mínimo. Se lá no INSS, se eu fichei minha carteira e na declaração previdenciária está dizendo que é um salário mínimo, não tem como eu mexer, não. Mesmo que você diga que seu patrão está lhe dando metade de um salário mínimo...
Você falou uma coisa importante, entendeu? Eu não tinha tentado.
Eu não estou vendo.
Você não pode pagar menos que o mínimo, né? Exatamente. Ela e deve ter assinado a carteira com salário... E aí?
Oh, e o que eu não vejo isso, Nil, é exatamente o que eu observo, isso como a gente está naquela posição ali, a gente vê muita deformidade, né? Assim, do próprio Estado em si, eu verifico isso, porque eu faço... Cadê as fiscalizações do Ministério do Trabalho? Para verificar isso. Por que é que tantos funcionários eu estou observando dentro de Afogados? Todo mundo está lá, carteira fechada, está no INSS 788 e estão pagando metade de um salário mínimo. Quem está mentindo nessa história? Né? Tem que haver de fato. Eu não posso, no momento que chega na minha cadeira e informa lá, e eu cruzo dado um INSS que está 788, é uma pena, mas vai ter que ficar 788.
Ela é que vai ter que ir atrás do patrão dela para pagar o que está na lei.
Então, o que eu digo é, procurem seus direitos. Procurem o Ministério do Trabalho. Procurem a fiscalização do Ministério do Trabalho para atuar e fazer a coisa correta.
Olha, outra coisa, outro dado importante, olha, para o Tribunal de Contas, com certeza o ano que vem essa pessoa ela vai vir na lista do Tribunal de Contas e o Tribunal está mandando umas cartas para os benefícios, ela vai se enquadrar nessa carta aqui, ó, que o governo está mandando para os beneficiários, dizendo assim, eles mandam a carta, prezado responsável pela unidade familiar, esta é a segunda vez que a informação que você declarou para o Cadastro Único é diferente de outros cadastros do governo federal. Quer dizer, para o Tribunal de Contas, para a Previdência e INSS, ela recebe um salário mínimo, mas ela está declarando 416, que ela falou. Ou seja, então, para ela está dizendo a verdade, mas para o MDS, ela não está dizendo.
Não tá.
Porque a gente vai colocar o que ela disse, o que de fato ela recebe, mas ela consta do salário.
A Flávia quer falar? Diga lá, Flávia.
Bom dia, Nil.
Bom dia, amiga.
Essa questão do Bolsa Família, que levantou a questão agora do Ministério do Trabalho, é mais uma prova que o Ministério do Trabalho aqui em Afogados da Ingazeira não é atuante, não fiscaliza.
Tem que fiscalizar, é papel dele fiscalizar.
Eu queria dar um informe.
E eu estou já estourando o tempo, diga, dê seu informe.
Esse informe que eu vou dar, minha gente, aqui é muito importante, porque assim eu tenho passado no município. Eu gostaria de pedir a cada beneficiária, que 99% são mulheres, que não entregue os seus cartões de beneficiário, onde você retirou na caixa, onde você tira o seu benefício, a ninguém. Porque essa semana eu até passei um constrangimento que a senhora chegou lá dizendo que alguém tinha tirado o benefício dela. Isso deixa um pouco a gente constrangido, porque só quem tira o benefício é a pessoa, né, Lúcia? Se ela está com o cartão ou se ela der alguém e der a senha. Então, portanto, não entregue seu cartão a ninguém, não entregue em comércio, porque o cartão é seu, o dinheiro é seu, é você que vai manter a sua família. Gostaria também de ser poupada de determinadas denúncias que não é para vir para o Bolsa Família, que deve ir direto para o Ministério, de pessoas que estão usando o cartão, que não é para comprar alimentação, para outros fins.
Uma
então,
cachaça.
Isso daí a gente não tem, a gente não pode se responsabilizar por isso, nós não estamos na casa da pessoa. Que as pessoas façam denúncia também junto ao Ministério, ajude a gente.
Quem quiser, eu já disse a você, o que aparecer aqui, você pode ser aqui de Carnaíba, de Tabira, de Afogados, a gente encaminha, como a gente fez nesse caso, vai ao
exatamente
ofício da Bolsa Família. Mas quem quiser denunciar, qual é o número da ouvidoria e precisa se identificar para fazer a denúncia, sabe não, que alguém está recebendo sem precisar.
Não, o anonimato ele é mantido. O número da ouvidoria daqui do Zap é 99978-1718, 3838-2711. E tem o Bolsa Família 3838-2576. Nós estamos instalados na Avenida Júlio Câmara 527, logo ali em frente do CEL, depois do Hospital Velho. Então, todas as pessoas sabem onde funciona o Bolsa Família. Então, as pessoas não têm... Tem que fazer a sua parte. Isso é cidadania, gente. Você ajudar o município.
E pode fazer, repito, com anonimato pelo telefone.
Com anonimato.
Repete o número aí, por favor, Zulene. Tem um 0800, que é o 0800.
O 0800, eu peguei isso da ouvidoria aqui. Não, eu não sei se ele está funcionando. Agora, o 9998-17... É 9998-1718, ouvidoria. Aí, 3838-2576 e 3838-2711. 011 é da ouvidoria.
E ainda vou dizer, o 0800, se tiver com defeito, alguém me avisa. A gente tentou até botar a dona Zezinha para falar, mas ela está em trânsito. Né? O 0800-081-4040, 0800-081-4040, e pelo e-mail é ouvidoria.afogados@gmail.com, ouvidoria.afogados@gmail.com. E em Carnaíba, como é que faz para denunciar, Lúcia?
Pronto, aí exatamente, pelo telefone 3854-1165. Tem e direto lá, porque infelizmente nós não temos ouvidoria.
Mas lá tem nenhum ramalzinho?
Não tem. Não, tem ramal, não, não, não. Esse é fixo, graças a Deus eu consegui.
Depois esse número é direto de lá.
Direto de lá. 3854-1165. 1165, por telefone, ou lá tem lá a caixinha de denúncia. Não precisa você identificar, continue colocando os papeizinhos lá, que graças a Deus nós vamos ter novamente um assistente social. Tem muitas visitas atrasadas, mas à medida do possível vai ser feito todas as visitas.
Deixa eu fazer uma retificação depois.
O que é que você quer retificar?
Tá, porque eu falei 9978-1718, eu acho que eu dei o telefone de Rodrigo, porque na verdade eu tinha escrito aqui. É 99...
A Rodrigo Lima?
É porque eu... Não, exatamente. É porque eu tava com... Acho que eu
mas
eu
ligar escrevi... pra ele
encaminha. É claro,
ele. Mas da ouvidoria,
é 9978-1666.
9978-1666.
66, então eu quero até pedir desculpa ao meu amigo Rodrigo, porque na verdade foi um erro aqui. Eu acho que eu botei o telefone dele na cabeça, como eu não tinha esse telefone novo ainda da ouvidoria. Eu tenho o da ouvidoria, o fixo.
Desculpa,
eu já estou com o tempo estourado, mas diga lá.
Posso dar só um informe rapidinho?
Pois não, pois não.
Eu recebi, nós estamos recebendo algumas denúncias em Carnaíba de que comerciantes recebem Bolsa Família, mas eu quero informar de que esses comerciantes que alguém denunciou não recebem Bolsa Família, nem sequer tem cadastro. O que é que está acontecendo? Amigos, colegas, comerciantes de Carnaíba, não retenham cartões de beneficiários do Bolsa Família para pagar as suas contas.
A mesma coisa que fazem com os aposentados.
Exatamente.
Né?
Então, não pode, é contra a lei. A gente vai, se eu tiver uma denúncia, a pessoa beneficiária, já encaminhei para o promotor, a gente vai encaminhar. Então, está acontecendo isso.
Ajudem a zelar esse programa que é nosso, que é o Bolsa Família, para atender a quem mais precisa. Tem alguma coisa para falar, Dionísio, ainda?
Quero agradecer aqui, no caso, a oportunidade. E falar uma coisa bem rapidinha que Lúcia falou aí, a questão do assistente social, da dificuldade, né, de querer assumir.
Que é o que vai a campo, que acaba sendo muito pressionado mesmo.
Então, o que acontece? Realmente é isso que acontece com a gente, com nosso profissional, no caso, no Bolsa Família, porque nós lidamos com dinheiro. Então, muitas vezes, a pessoa tem aquele que o recurso não quer perder, mesmo que seja o mínimo. Ele ganha muito, mas não quer perder. Então, realmente, a gente passa isso. A gente fica até, muitas vezes, com a imagem de carrasco. Mas, graças a Deus, aqui, dentro de Afogados da Engazeira, a gente tem também um prefeito que nos preza muito pela questão da ética e pela moral, mesmo sabendo que, muitas vezes, a gente... Por ser um prefeito, a gente imaginar, fulano ali pressionando, é o governo. Não, não é o governo municipal, não é nada disso. E o que acontece é que ele quer um trabalho com moral e com ética. Então é isso que eu faço. Eu sei que eu vou passar por muita situação, né, de certas condições, como Lúcia falou aqui, de pressão. Mas aí é o nosso papel. É o papel de levar a verdade, de descobrir o fato, se é verídico, e realmente atuar.
É
como
o papel
se deve de acontecer.
Muito bem, obrigado a vocês. Acabou o debate. O debate das 10.